Atenção, senhores passageiros, vocês estão ouvindo a Biotech pelo Brasil. Apertem seus cintos e vamos dar continuidade à nossa tour pela biotecnologia brasileira. Senhores passageiros, este voo é destinado a todos que estão preparados para uma nova aventura e conhecer mais uma cidade, mais um curso de biotecnologia do nosso Brasil. Nesse voo, vamos aterrissar no estado da Bahia, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, para conhecer um pouco a fundo o curso de Engenharia e Biotecnologia. Engenharia e Biotecnologia, meu Deus.
Engenharia e Biotecnologia e salários. sabe aquela camiseta, tipo, uma coisa e outra coisa e outra coisa e outra coisa.
E vamos de erros de gravação.
No Engenharia e biotecnologia e economia e empreendedorismo.
Vai dar certo. Recomeçando.
Confia.
Tá bem capaz. Voo, vamos a...
Eu gosto que você mantenha a ilusão de que eu vou cortar isso, né? Eu acho muito otimista.
É mais fácil cortar e botar lá no final, nos erros de gravação.
Não, muita mão. Eu não cortei nada da Lívia no programa passado, cara. Na verdade, eu cortei muito, mas eu ainda deixei algumas coisas dela se confundindo, é muito legal.
Enfim, vamos conversar sobre o curso de Engenharia de Biotecnologia da Universidade Federal do Oeste da Bahia, a UFOB. Sou Gabriel Nunes, serei o piloto responsável esta noite, e comigo, nessa semana, vocês já devem ter percebido, está o comissário de bordo, Anderson Freitas. Olá, amigo, como estamos nessa bonançosa quarta-feira?
Caralho, bonançosa é bonito, né? Bonança só se for aí, meu querido. A bonança só ficou aí. Porque aqui é tempestade em mar aberto, irmão. Essa porra não melhorou não desde o último, do último programa. Continuamos no tiro, porrada e bomba. E aliás, você falou em aterrissar. Eu demorei pra entender. E só fazendo os roteiros e descrições dos episódios, que o correto é aterrissar com dois S e não aterrissar com um S ou com um Z, dependendo da permissão. O que pra mim não faz o menor sentido. Mas tudo bem, é isso. Só queria deixar esse conhecimento aí pra dar uma subidinha na régua do programa. Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde a você, meu amigo de fé, irmão, camarada, Gabriel, a você que está nos ouvindo enquanto limpa a casa ou faz sua skincare. E se não tiver fazendo nada disso, estiver só sentadinho, matando sua aula online enquanto ouve Biotech em Pauta, também seja muito bem-vindo. Vamos aprender um pouquinho mais sobre mais um curso ao longo desse país.
Mano, quem é que ouve podcast só deitado, ou sentado, ou não fazendo nada? Bicho, eu duvido muito. Seria massa os ouvintes se pronunciarem lá no Twitter. Ah, eu escuto lavando louça, eu escuto varrendo a casa, seria massa. A gente sabe de um que escuta fazendo skincare.
É, exatamente. Mas, cara, é que depende, porque o podcast, ele nada mais é do que uma evolução tecnológica. Na verdade, não é nem evolução, porque é a mesma merda. Que é uma adaptação tecnológica do rádio, dos programas de rádio. É a roda de
conversas para o momento que você não tem amigo.
Caralho! Que
fios, velho. Aquele momento que você tá fazendo alguma coisa em casa e você queria estar interagindo com alguém.
É, tá todo mundo com a saúde fodida e você vem meter essa. Mas beleza. Beleza.
Ai, vai dar certo.
Tipo, meus pais têm esse costume, cara. Meus pais acordam 5h30, 15 para 6 da manhã, sendo que eles meio que vão trabalhar, vão fazer as coisas da casa, fazer alguma coisa, sei lá, 7h30, mais ou menos. Mas antes das 6 eles já estão de pé, para ficar tomando mate, agora no inverno, na beira do fogão a lenha, e ouvindo rádio. E é isso.
Caraca, eles vivem em outro Brasil, eles não vivem no mesmo que a gente. Porque primeiro, não. Eles acordam cedo pra ficar de frente à fogueira. Ou à fogueira não, caraca, a lareira.
Fogão.
É isso aí.
Não tem lareira lá em casa não, é fogão a lenha, raiz, sabe? Jesus. Daqueles que você passa, sabe que você passa aquela pedra azul em cima pra arear o fogão? Quem mora no interior vai entender o que é. Tipo, que minha mãe faz isso até hoje, cara.
Ai, ai.
Mas são boas lembranças.
Agora, feitas as apresentações da equipe, gostaria de convidar para sentar-se aqui. Já deve, a coitada tá em pé ali esperando para entrar no avião. Deve estar com a perna com cãibra já. Seja muito bem-vinda a nossa convidada de hoje, Francisca Fernanda. Boa noite, tudo bem contigo?
Boa noite, tudo bem? Olá aos ouvintes. Eu só queria adicionar que quando eu tô ouvindo o podcast é fazendo o almoço. Aí toda vez que eu lembro informação do podcast, eu lembro da comida que eu fiz no dia.
Gatilhos mentais é o nome disso.
Caraca, eu achei genial.
Meu multitask é bem merda, então não vou usando direito. Mas geralmente é quando eu vou ouvir também. Quando eu vou cozinhar, que não exige muita malemolência, como exige, tipo, limpar a casa, por exemplo, eu boto meu fonezinho, Deus abençoe aí, consegui comprar um TWS, então, só coloco ali, deixo o telefone longe, e vou, tipo, cozinhando, ouvindo aquela playlist Caminho Diário, sabe, do Spotify.
Nossa, essa playlist é maravilhosa.
É muito boa, cara, vai intercalando podcast de notícias de 3 minutos, que é só o que você precisa pra ficar puto com a situação do país, e aí muda pra Shakira... Ou pra qualquer outra coisa.
É porque a playlist do Anderson deve ser uma loucura, maluco. O cara vai de Shakira pra MPB, aí depois rock e volta pra samba.
E música gaúcha, né? No meio disso. Tem que dar um aqui, minha playlist de Caminho Diário do Spotify, pra ver quais são as músicas. Uma que tá tocando direto na minha é aquela Girl Like Me, sabe? Da Shakira com Black Eyed Peas, que eu fiquei até surpreso porque Black Eyed Peas voltou. Porque por algum motivo é muito agradável de ouvir aquele... Ah, que a Shakira faz.
É muito bom que o Anderson tem uma potência vocal e o Discord não acompanha, então só ficou mudo na hora do grito.
Ó, a última música que tocou foi Marília Mendonça. Logo na sequência tinha Adele, a Isa e Karol G. E depois tinha uns funk.
Cara, o meu mood com podcast varia de acordo com a atividade que eu tô exercendo em casa. Se eu tô limpando a casa, eu gosto de ouvir podcast sobre sobrenatural. Se eu tô cozinhando, eu gosto de ouvir sobre assassinatos, assassinos em séries e seitas religiosas. Se eu tô tomando banho, normalmente eu escuto uma coisa mais leve.
Claro, super, né? Super.
O banho é um momento de paz, pra lavar a alma, né?
É, cozinhar ouvindo sobre canibalismo deve ser muito gostoso.
É divertido. Você tá cortando as coisas assim, caralho, esse pessoal tinha coragem de cometer esses assassinatos, eu com a faca na mão, saca?
Pelo aquele sorrisinho, sabe? Tipo, aí corta um bife ali, lambe a faca e tal.
Fica... Caralho. O pessoal tá tendo a ideia muito errada minha. Ou certa, enfim. Vou deixar aí pra análise. Mas, Fernanda, já que tu falou um pouco do teu gosto pra podcast, tu pode falar um pouco mais sobre você mesmo, se apresentar pros nossos ouvintes?
Sim, eu sou Francisca Fernanda, sou estudante universitária da Engenharia de Biotecnologia, só biotecnologia apenas, aqui no campus de Luiz Eduardo Magalhães, na Universidade Federal do Oeste da Bahia.
Bonito. Qual seu semestre?
Eu estou naquela bagunça de semestre de pandemia, teoricamente indo para o sexto semestre.
Bom. Já estamos longe do curso. São 5 anos? 4.
5. 5 anos para você fazer dentro... acho que 4,5 também dá para fazer. E 9 anos para você fazer antes que eles te expulsem.
Importante.
Coragem tu fazer um curso de engenharia em 4,5 anos, viu? Coragem.
Né?
Mas, eu acho, cara, uma loucura.
Tem retardado para tudo, cara. Tem uma galera que é...
psicopata, né? Ou psicopata.
Não.
O cara consegue estagiar e fazer 8 cadeiras.
Ah, sempre tem. Sempre tem os arrombados que metem essa, cara. É impressionante.
A gente pega 9 matérias.
Eu já vi gente pegar 12.
É o pessoal que não tem um pingo de amor próprio. Não valoriza a saúde.
Exato. Sabe? E aí depois surto. Depois acho que não vai dar. Claro que não vai dar. Você pegou 12 cadeiras, porra. Você queria o quê? Mas se você precisa pegar 12 cadeiras, significa que você reprovou em alguma do passado. Então você acha que agora esse semestre vai ser diferente. Se entupindo de cadeira, vai... Não, esse semestre eu consigo. Agora que eu tô no 19º semestre, que eu tô com a cabeça explodindo, que eu só quero me formar pra fugir dessa merda de uma vez, agora eu vou fazer 12 que vai ser de boa. Não vai ser de boa. Tá?
Eu imagino futuramente livro só de conselhos do Anderson, a chamada assim, autoajuda de qual é rola. E aí é o Anderson dando essas lições de vida.
Eu poderia. Eu acho que seria um livro bacana de publicar, assim. A Amazon tá aí, né? Inclusive, compre meu livro na Amazon, que está disponível por gloriosos R$4. Manda o link, vou mandar o link depois. Mas é isso, cara. Não faz sentido pra mim, sabe? Você querer forçar um negócio sendo que você já não tá bem. Sabe? A pior coisa que você tem que fazer quando você não tá bem sobre um negócio é querer forçar aquele negócio. Porque você só vai se fuder mais. E não vai conseguir produzir direito. Parei de reclamar. A gente pode voltar pra nossa convidada. Vamos falar de UFOB.
Vamos lá. Oi, Fernanda, tu ia falar?
Não, pode falar.
Ah, tá. Antes da gente começar as perguntas sobre o curso mesmo, eu queria te perguntar, Fernanda, um pouquinho sobre Luiz Eduardo Magalhães. Tipo, como é que é a cidade? O que tem de bom pra fazer aí? Vocês têm um ponto turístico que você recomendaria pra gente?
A cidade, sim, tem história muito legal. É uma cidade nova. Ela só tem 21 anos de idade. Ela foi criada no ano de 2000. E ganhou a independência no ano de 2000.
Mais nova que nós, hein?
Exatamente, mais nova que eu.
Pô, mano, olha o peso na consciência, não fala não.
Aqui na região, ela é conhecida como a Princesinha do Oeste. Eu achei esse nome, assim, sensacional. Eu acho de uma criatividade. É uma cidade expoente do agronegócio. Então, o agronegócio aqui é forte, produz muita soja, muito algodão. Eu não sei números, mas é aqui que acontece a maior feira de agronegócio do norte e do nordeste da Bahia, que é a Bahia Farm Show, que é uma... que eles fazem exposição. Nossa, eu acho sensacional. Na cidade, assim, como é uma cidade nova, não tem muita coisa para fazer. E, tipo, não é uma cidade boa, não é uma cidade muito confortável, assim, não tem muita infraestrutura, não tem saneamento básico para todo mundo, então...
Ai, não tem saneamento básico pra todo mundo, pesa. É uma cidade grande?
É uma cidade brasileira, né? Vamos ser direto.
Assim, territorialmente ela é grande, agora populacionalmente não é muito grande. As pessoas vêm pra cá por causa dessa oportunidade no agronegócio. Aí vem aqui achando que vai ganhar na vida. Compra uma casa, acha que vai conseguir financiar, acaba tendo que vender. A realidade da cidade, assim, é um pouco complicada. E a desigualdade social aqui, ela é muito latente. Muito latente. A cidade, ela é literalmente dividida em duas. Que é a parte do quem tem dinheiro e a parte dos humildes. E é exatamente na parte humilde que fica a nossa universidade.
Cara, dá pra pegar essa descrição da Fernanda... Que ódio dessas motos. Dá pra pegar essa descrição da Fernanda, fazer um paralelo com umas décadas atrás. E é o Brasil, saca?
Ah, os índices de desigualdade estão explodindo aí, né? Deixa eu ver, acho que eu li alguma coisa
porque,
sobre isso.
É porque recentemente não tem mais chegado tanta gente de fora.
Ah. É, realmente. Realmente faz sentido. Mas, cara, moda. É uma cidade de quantos mil habitantes, mais ou menos?
Acho que, da última vez que eu olhei, tinha uns 84 mil.
Ah, não é tão pequena. É uma São Gabriel, um pouco maior, talvez.
É assim, pela oportunidade de trabalho que oferece, eu acho pouco. Uhum. Porque tem muita fazenda, tem muita empresa de agricultura, de biotecnologia. Nossa. É uma oportunidade boa para o nosso curso, assim, se olhar nesse lado.
Uhum.
Desculpa,
pode continuar.
só ia adicionar que tem tem uma base da Fundação BA aqui, da Fundação Bahia, que atende muitos alunos da UFOB quando querem seu primeiro estágio.
Legal, que legal. Bom, ao menos temos estágio. Um ótimo começo. Um ótimo começo. E é um campo grande? E é um campus grande?
Não, é um campus pequeno. Na verdade, o nosso campus, ele era uma creche. quando teve-se a ideia de se criar trazer um campus para cá, para nossa cidade, a prefeitura deu essa creche e daí fez umas pequenas reformas para o negócio, né? Só para poder dizer que está acontecendo alguma coisa aí dentro. Uhum. E aí instalou dois cursos, que é Engenharia de Biotecnologia e Engenharia de Produção. E aí ele só pegou, deu uma juntada assim nas matérias básicas. E tem muito isso, a gente fazer muita matéria com o pessoal de produção. Então, biotec, produção, a gente acaba sendo muito, muito amigo, fica muito, muito legal essa relação.
O bom de ser numa creche é que às vezes um curso superior meio que se parece com uma creche, né? Porque ou tem gente teimosa ou tem gente chorando. Às vezes as duas coisas juntas.
Jesus amado, que foi isso, Anderson?
Eu tô mentindo? Olha na minha cara.
Eu tô dizendo, Anderson, escreve esse livro, Autoajuda de Coé Rola, escreve.
Deixa pra mim. Vou bater na porta da sua casa pra vender, igual vendedor de enciclopédia.
Eu tenho muito preconceito com autoajuda, mas eu leria o seu livro.
Ah, muito obrigado.
Já aproveitando que o Anderson começou a perguntar da UFOB, né? Fernando, tu pode falar um pouquinho sobre como é a graduação em Engenharia de Biotecnologia da UFOB? Tipo, qual é o tempo de formação que já pontuou, mas se o curso tem algum foco, se ele é mais abrangente para todos os campos da engenharia que envolvem o processo?
Sim. O nosso curso, ele não tem uma linha específica, como... Eu nem sabia que tinha essa coisa de ter uma linha específica. Eu fiquei sabendo quando eu fui conhecendo outros cursos de biotecnologia que tem no Brasil. Mas só que o nosso não. Ele é bem abrangente. Ele trata de cada parte da engenharia de biotecnologia. Só que a gente tem uma... A parte de bioprocessos, ela é muito... Muito grande, assim. A gente tem muita, muita matéria de bioprocessos mesmo. Bioreator, homem de escala, esse tipo de coisa. Que eu ainda não cheguei, então eu não tenho muita... Não tenho muito conhecimento para falar. Mas só que essa parte é bem ampla.
Entendi.
Como é um curso de engenharia também, né? Não deixa de ser de engenharia. Da parte de biotecnologia, eu acho que ela é bem servida, assim. E da engenharia também.
Entendi. E assim, e é um curso zoado no sentido não, calma, deixa eu formular a pergunta. No sentido de disciplina arrombada, de ter ciência da computação, 35 cálculos, física pra caralho, fluidos, física de materiais, todas aquelas cadeiras que todo mundo corre, se borra de medo quando tem, ou ele é um tanto mais aceitável, mais bem distribuído?
Nossa, ainda bem que você falou isso, eu tô com a grade aqui do lado.
Olha aí.
Pega muito, muito, muito na tecla da termodinâmica aqui. Muito mesmo. Toda a física que a gente vai estudando, fenômenos de transporte, tudo vai pegar aí só nessa parte da termodinâmica. Pega muito forte. E depois a gente vai lá em bioreatores, volta tudo pra essa área. Então, se você não gostou, sai do curso, desiste, porque vai ser isso do começo até o final. Depois que a gente passa ali dos primeiros cálculos.
Entendi. Ou se você tem interesse na parte de biotecnologia focado em biorreatores e na parte termodinâmica, esse pode ser o curso para você.
Exatamente, vai que né, olha aí.
E assim, eu não sabia, né, eu cheguei no curso assim, do ensino médio perdida, mas eu adorei que tinha muito dessa parte, porque eu tenho pavor de laboratório. Eu quero muito trabalhar na indústria.
Entendi. Bom, acontece. E que bom que tem isso. E se alguém quiser ir pra academia, aí também é um lugar bacana?
Sim, eu acho muito legal, porque tem professores... É claro que é professor X e Y, né? Que adora pesquisa, adora colocar aluno na pesquisa, adora chamar a gente para pesquisa. Tem muito dessa parte também, se você quiser continuar fazendo aquilo ali.
Entendi. Ah, então tem de tudo, nice. Aí é bonito. Hoje continuam tendo somente os dois cursos ainda de engenharia de biotecnologia e engenharia de produção, ou já tem mais?
Isso, a gente continua só nesses dois cursos mesmo, porque, querendo ou não, o espaço é limitado, né? E se a gente abre, assim, todo ano para entrar 45 alunos, mesmo que não entre, porque como é uma universidade nova, a gente tem que estar preparado para essa demanda.
Com certeza, com certeza. É, existe uma... Não é internacionalização porque é dentro do país, mas existe uma migração grande? Existem bastantes alunos de outros lugares do Brasil ou é bastante restrito à Bahia ainda?
É, quando eu entrei, eu fiquei um pouco até chocada que tem gente do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro mesmo. É, da cidade do Rio de Janeiro, tinha gente de São Paulo, tem gente de todo canto do Brasil. Eu achei isso incrível. Incrível.
Caramba! Nossa, que legal. É, foi um choque bem grande mesmo quando eu cheguei na Universidade Federal, lá no auge dos meus 17 aninhos, no interior do Rio Grande do Sul, e eu vi que tinha uma colega do Acre. Fiquei tipo, mano, como é que foi a logística para você chegar aqui, sabe?
Tem um
Então.
colega de apartamento aqui, ele é de Rondônia, não lembrava nem que o Rondônia existia.
Ah, cara, mas. Rondônia é um estado que sofre muito bullying, cara. E não bastasse Rondônia ser um estado que sofre muito bullying, ainda tem toda a galera que confunde Rondônia com Roraima.
Nossa, eu confundo.
E tem gente que chama Rondônia de Roraima do Sul. Eu tenho uma amiga que ela é de Rondônia e ela fica puta toda vez que ela vê um negócio desses, cara. Porque ela se sente muito triste. E ainda tem mais o meme de que Rondônia é quente. Qualquer lugar de Rondônia é quente. Se você, meu ouvinte, é de Rondônia, é tudo meme, mas é os memes que eu.
O que o meu colega de apartamento fala é que lá não é que seja quente, é que lá é abafado. Faz
Pior
uma
ainda.
estufa. É tipo
É pior
Manaus.
ainda. Justo, justo. Mas são por motivos diferentes, não? Porque.
Não tenho
Ou.
certeza, mas a queixa que ele me trouxe foi essa.
Entendi. Entendi. Bom, cara, a gente trouxe alguma universidade de Rondônia aqui? Eu não lembro. Ah, não tem? É.
Não tem.
Aliás, a Universidade Federal de Rondônia tem um erro gravíssimo. Porque a sigla dela é UNIR. Toda universidade federal que não tem o F no nome, ela se fode. E eu sei disso porque eu fiz a
Fala.
Unipampa. A minha federal e não tem o F no nome. Então, tipo, se vocês são numa. Você, amigo ouvinte, que estuda numa universidade federal que não tem F no nome, a gente tá junto. Eu entendo a sua dor.
Eu já ia achar que era particular, já ia ter preconceito da Universidade Federal sem o F.
Exato, sabe? Tem. Porque a gente sabe quais são as universidades privadas que são boas. A gente sabe. A gente sabe, a gente conhece. A gente já ouviu falar em algum momento da vida. E.
É engraçado que parece meme, mas não é. Tipo, a UNILA, eles também sofrem. A UNILA é
Nossa,
federal, só que ninguém se liga disso.
a UNILA, é verdade, a UNILA não tem F, rapaz. Nossa, não tinha me lembrado da UNILA mesmo, não tinha me lembrado. E eu acho engraçado que a USP, que não tem nada disso, ninguém, tipo, questiona, sabe?
Mas é porque é em São Paulo, né?
E a galera acha que é federal, além de tudo. Mas é. Claro que é federal. A USP estadual, tá, gente? Fique claro. Existe a Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp também. Mas é outra loucura. É outro negócio. Existe a Universidade Estadual de São Paulo também, que é a Unesp. Então, São Paulo é meio assim, sabe? É naquela loucura de dizer que não te quero.
É. Anderson, tu vai perguntar
Oi?
da parte de academia?
Da parte de mim, eu posso perguntar de academia.
Não, tipo, dessa parte de ensino, pô.
Eu acho que é isso. Eu acho que é isso por enquanto. A gente pode ir para as linhas de pesquisa. Eu tô sentindo que eu tô
Antes da
falando.
linha de pesquisa é o apoia-se,
Eu
era por isso que eu
tô falando.
tava perguntando.
É que eu tô sentindo que eu tô falando demais hoje. Por algum motivo eu tô muito empolgado. Então. Eu tô
Você
deixando minha
está
coisa.
comunicativo.
Desculpa, é saudade de vocês.
Oh. Mas vamos dar aquela pausazinha rápida para os comerciais, parada obrigatória para lembrar você, ouvinte. Temos uma campanha no Apoia-se. Se você está gostando do nosso conteúdo e está disposto. Eita! Começou já. Se você está gostando do nosso conteúdo e está disposto a nos ajudar a crescer, dê uma olhada no link que está na descrição. Ou se bateu aquela vontade de ajudar agora, você não tem tempo para ir olhar a descrição, é apoia.se/biotecaempauta. Lá vai ter duas campanhas com recompensas distintas.
Um, Biotec em Pauta.
É verdade.
Um, Biotec em
Pauta.
Que a Lívia
botou... Botou a exclamação aqui, eu esqueci que tem um. Foi mal. Biotec em Pauta 1.
Tudo bem. Tem, mas quando jogar Biotec em Pauta 2, dá certo também.
Não, não. Aquela campanha acabou já.
Acabou? Então é só Biotec em Pauta 1, é isso. Grande beijo. Não ouça o que eu digo, eu vou me cortar. Mentira, não vou não.
É só escolher qual das campanhas lá, qual das opções é melhor pra você. A gente tem uma visão do público que usa cartão de crédito, se sente mais confortável com o pacote contínuo, com renovação periódica dos nossos benefícios, e o público que preza por uma contribuição pontual por via boleto. Contamos com vocês para ajudar o nosso trabalho a melhorar, o programa a crescer, a qualidade do áudio subir e melhorarmos o que chega até vocês por meio desses dispositivos eletrônicos. Dito isso, vamos voltar ao programa. Aí agora sim. Fernando, velho, pode comentar
eu, com a gente? Eu espero do fundo minhas... do meu coração que não tenha travado, que não tenha caído. Porque o meu... Eu travei. Eu achei que tipo tu tinha caído. Aí eu fui desmutar pra falar contigo. Não desmutou. Não aconteceu nada. Então, tipo, simplesmente travou.
Ah, qualquer coisa eu gravo de novo.
Não, não, mas travou pra mim. Tipo, o meu computador travou. Não foi o Discord, não foi. Não, eu. Eu. Eu fui travado. Muito triste, muito triste. Pode continuar.
Cancelado. Cancelado. Então tá. Fernando, tu pode falar um pouquinho sobre as linhas de pesquisa que são desenvolvidas aí na UFOB?
Eu acho muito interessante aqui as linhas de pesquisa da UFOB, porque a gente meio que abraça a nossa região, né? Eu acho que é muito importante quando você está na universidade ali na região, você abraçar o que a região te oferece. É, tem umas veteranas minhas que elas trabalhavam com piqui para poder produzir cookie de piqui. Não sei se vocês conhecem o piqui, mas é uma...
Cookie de piqui?
Cookie de piqui.
Nossa. Mano, como isso é possível?
Cara, tudo
não
é possível.
Não sei. Você faz cookie. Mas a universidade ficava fedorenta, era terrível quando a gente caminhava nos corredores.
Cara, semana passada eu soube da existência de cookies feitos com farinha de minhoca.
Meu Deus. Mas,
cara, eram
chamados carinhosamente de minho cookies.
Cara, peraí, né? Porque a minhoca, ok, ela já tá inserida assim no mercado. Tem inclusive uma empresa de fast food, que eu não vou falar o nome, que ela usa pra fazer os hambúrgueres dela. Enfim, soltei aí, fica a cargo de vocês ouvintes descobrir qual é. Mas porra, pequi maluco.
É
uma amiga minha que mora em Goiânia. A amiga minha que mora em Goiânia, ela fala que pra você preparar pra pequi é um ritual. A casa fica incensada uma semana.
Sim. Mas eu acho que é porque aqui a gente já tem esse costume de comer muito piqui, então já não se incomoda mais com cheiro, sabe? Também tem a linha de pesquisa de um professor muito bacana aqui da UFOB, o professor Felipe, que ele desenvolve a pesquisa com microalgas. A gente pegou... A gente... Que eu falo... meus colegas. Extrai microalgas de um rio que tem aqui, que ele é protegido, tipo, é aquela parte do rio que não pode se banhar, e eles coletaram as microalgas para poder avaliar o potencial biotecnológico das microalgas. Isso eu também achei incrível. A gente também tem um projeto de extensão junto com o Parque de Conservação da Vida Animal no Cerrado, porque como a gente está na região do agronegócio, as espécies acabam sofrendo bastante aqui, então não tem muito para onde ir, então foi criado um parque de conservação dessas espécies. Só que quando tem muito animal para comer, se criou mais outro problema, que é de onde a gente vai tirar esse tanto de comida. E aí a Universidade Federal, junto com o parque, criou um projeto de compostagem para produzir comida para poder alimentar todos esses animais. Nossa, eu achei isso sensacional, sensacional. Além dos outros projetos que uns amigos meus desenvolvem, que eu também achei muito, muito bacana, um projeto que eu estava envolvida, que era para a gente ver o potencial citotóxico e genotóxico de alimentos ultraprocessados, E o projeto de extensão que eu tô agora, que é o Tem Menina na Engenharia. Que é um projeto que eu tenho muito carinho por ele, que a gente está desenvolvendo no Instagram, para poder fazer uma ponte entre meninas do ensino médio com as meninas da graduação e profissionais que atuam na área das ciências exatas. Daí, essa interação eu achei fantástica, porque a gente já está colhendo frutos dela de fazer esse diálogo, de ter essa conversa com as meninas do ensino médio, que eu acho que é uma coisa que eu precisei quando eu estava no ensino médio e que eu não tive.
Cara, eu acho muito legal quando a universidade investe na parte de pesquisa, focando na região mesmo, focando no em aproveitar os recursos locais, não é, vou pesquisar microalga lá de onde vem, faz a curva do outro lado do país.
Tem outro projeto que eu acho muito bom, e talvez seja uma coisa que outras universidades coloquem, que é o Conhecendo a Universidade, que a gente convida alunos de fora, de qualquer nível de ensino, desde os menininhos pequenininhos, que vêm do prézinho, até o pessoal do ensino médio, para eles conhecerem a UFOB, conhecer a ciência, para a comunidade reconhecer que a gente tem a UFOB dentro da cidade. Eu acho que esse projeto do Conhecendo a UFOB é um dos projetos mais legais, porque foi a partir do Conhecendo a UFOB que eu comecei a fazer a graduação, porque eles foram até a minha escola, que tem um campus da UFOB na minha cidade natal, eles foram até lá e distribuíram panfletos pra gente, e eu vi aquele nome Engenharia de Biotecnologia, me apaixonei e inventei de fazer.
Maravilhoso. Maravilhoso.
Cara, isso é muito... Tipo, essa literalmente extensão, né? Você puxar o que tá dentro da universidade, o conhecimento, e sair apresentando pras escolas, pessoal. Isso é muito legal, cara.
Sim. Sim. Cara... Eu nem sei o que falar, eu tô meio...
Baqueado ainda com toda a informação.
Um pouquinho em choque. Um pouquinho em choque. Tá em choque, pede pause, né? Então... acho que a gente tem que falar, então, do além da pesquisa. Vamos falar de extensão e de...
Aproveitar que já deu o gancho.
É, exatamente. Então, que evento você tem de extensão? Como é que funciona essa ligação... Da universidade com a comunidade. E com as empresas, obviamente, e com todo o resto da cidade. Ela existe? Como é que a universidade é vista? Tem projetos? Você mexe com alguma coisa diretamente nisso? Como é que é esse negócio?
Quando chegou a UFOB, lá em 2013, na região oeste, ela chegou em Barreiras, que é uma cidade que fica a 90 quilômetros daqui de Luiz Eduardo. E Barreiras é a cidade de referência do oeste da Bahia. Então, quando começou a se distribuir os campos para a região oeste inteira, para a gente abranger, ficou um pouco difícil das pessoas falarem assim, tem o UFOB em Luiz Eduardo Magalhães, tem o UFOB em Bom Jesus da Lapa, tem o UFOB em Barra, porque eles não sabiam que tinham o UFOB em outros campos, ou em outras cidades, perdão. E daí a gente fez esse trabalho de apresentar a UFOB dentro da nossa cidade. Então a gente convidava empresas para vir, para poder palestrar. E aí foi quando a gente começou a fazer essa conexão com muitas empresas. Aí alunos da UFOB começaram a estagiar em empresas aqui da região do agronegócio. A gente também gosta muito de chamar o pessoal das universidades particulares daqui da cidade, que inclusive na minha cidade não tinha tanta universidade particular quanto tem aqui, eu fiquei um pouco surpresa. E a gente sempre faz essa conexão. Quando falta um professor de alguma matéria, a gente acaba contratando professores das universidades particulares e eles acabam trazendo projetos deles, das outras universidades, para a gente ir aderindo também.
Legal demais, legal demais. Bom ver essa interação, né? Bom ver essa troca e começando cedo dentro da universidade, né? O grande problema da Universidade Nova é justamente que ela consiga se integrar desde cedo com a cidade, porque senão a gente sabe como é que termina essa história, né?
E a palavra proatividade define, né? Porque total, o pessoal da UFOB não esperou, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos atrás.
Não, é isso aí. Tapa na gostosa e vambora. A Flávia colocou essa expressão na minha cabeça, eu não consigo esquecer ela. Pode continuar, pode falar.
Eu acho que é um pouco difícil para as pessoas reconhecerem, mas a UFOB, dentro do oeste da Bahia, como universidade, ela mudou completamente o cenário da região. Porque a gente, para poder estudar aqui, ou era pela UNEB, que não tinha muitos cursos voltados para essa área mais de exatas, tinha muito curso de humanas, ou então a gente tinha que ir para a UFBA, lá na região do litoral, que é muito, muito, muito longe daqui. Bahia é enorme. Então, a UFOB mudou completamente esse cenário para a gente. Quando eu saí da minha cidade para vir para cá estudar, eu não estava acreditando que eu estava fazendo uma universidade a menos de 500 quilômetros da minha casa. Eu fiquei, assim, chocada. Eu acho que a UFOB tem contribuído bastante no desenvolvimento da região. Quando estourou a Covid aqui, a UFOB disponibilizou mais de 5 mil testes PCR para fazer diagnóstico de Covid. E a gente produziu, não sei exatamente quantos litros de álcool, mas a gente produziu muito álcool já nos nossos laboratórios da UFOB.
Caramba, que legal. Maravilhoso. É por isso que tem que ter que a universidade pública tem que chegar nessas cidades, né? Essa é a função de uma universidade. É trabalhar para desenvolver os municípios e ajudar a população. Esse é o objetivo central. Não é formar filho de não sei quem. É trabalhar junto com a comunidade para subir todo mundo junto, né? Isso é muito legal. É muito legal ver exemplos assim e ver exemplos de reconhecimento, sabe? De retorno. Ainda que na expressão de um muito obrigado, pelo menos, mas de ver que a cidade valoriza um pouquinho também a universidade. Eu imagino que valorize. Ou estou errado?
Assim, valoriza. Mas tem muito aquela parte de falar que o universitário é baderneiro, essas coisas. Uhum. Mas o geral valoriza bastante. Eles gostam de contratar quem está na universidade. As empresas gostam de olhar ali. Ah, aquele ali é mais inteligente. Aquele ali é mais esforçado. Está começando agora.
Ah, bacana. Bacana demais. Bacana demais.
Vou deixar aqui, eu fico falando o episódio todinho sobre as vantagens de fazer o UFOB, porque eu defendo muito essa bandeira de participar da Universidade Federal.
É isso, participe.
E tá certíssima.
Com
Cara,
certeza.
É nesse tipo de situação em que tipo, você tá vendo literalmente essa universidade mudando a cidade onde ela tá no interior e as cidades nas adjacências, eu, sinceramente, não consigo nem dar atenção pro pessoal que fica, a universidade toda tem... Normalmente é velho amargurado. Quem fala isso normalmente é velho amargurado.
Que diria Corolla.
É.
2012, prata, com vidro escuro.
Isso foi bem específico, Anderson, tá tudo.
Eu posso continuar o programa, Gabriel. Fica à vontade.
Tudo bem, só porque eu um pouco preocupado. Aproveitando que a gente tá falando de extensão, eu queria te perguntar, Fernanda, na verdade, pedi pra tu falar um pouquinho de um projeto ao qual você comentou que participa, que é o Tem Menina na Engenharia, né?
Isso. O Tem Menina na Engenharia, ele nasceu ali do desejo da minha orientadora de trabalhar com mais meninas dentro do laboratório, de fazer essa integração das meninas perceberem que elas são capazes de fazer cursos de exatas. Porque nós, mulheres, a gente tem muito essa coisa de ser desacreditada. Porque você é mulher, você não vai conseguir. Eu tive isso a minha vida inteira. E a minha sorte é que eu tive mulheres fortes ao meu lado que dizia que, sim, você é capaz, você vai conseguir. Então, o Tem Menina na Engenharia, ele vem para isso, para unir, para fazer essa ponte da gente que está aqui na graduação, que já chegou até aqui, com as meninas que estão no ensino médio e das profissionais das áreas de exatas com a gente, para elas falarem assim, ó, é possível, é capaz, então continua, não desiste. Porque só esse ano eu já pensei em desistir umas 30 vezes. Porque é muito difícil. Realmente é muito, muito, muito complicado. E esse projeto de extensão, ele não ajuda só quem, as meninas. Ele também me ajuda bastante, porque muitas vezes ele me fez ter vontade de continuar. Essa interação nas redes sociais, porque a gente agora só pode fazer via perfil do Instagram, o arroba menina na engenharia, vocês seguem lá. Essa interação na rede social, ela vem facilitando com que eu tenha mais aderência ao curso, com que eu queira ficar cada vez mais no curso.
Dali, dali. Coisa boa. Coisa boa mesmo.
Cara, muito, muito. Você chega a dar uma sensação boa no peito.
Uhum.
Meu Deus, eu odeio esses ônibus passando. Dá uma sensação boa assim no peito. Esse impulso de trazer a mudança e essa questão da representatividade. Essa iniciativa, nossa.
É bom demais. Bom demais. Bom demais mesmo.
Você, com o projeto, vocês normalmente promovem palestras? Que tipo de atividades vocês promovem?
A gente promove conhecimento científico. A gente sempre está disponibilizando ali dicas de plataforma de pesquisa. A gente fala sobre mulheres que teve impacto na ciência, nas engenharias, principalmente nas engenharias, que é mais o nosso foco. E a gente faz lives com meninas do ensino médio. Aliás, sexta-feira agora é a nossa primeira live. Que a gente vai...
Fique à vontade.
Sexta-feira, às 16h, no nosso perfil, arroba Menina na Engenharia, lá no Instagram, a gente vai conversar sobre o papel da menina, das meninas, nas matérias de exatas. E essa discussão é para que elas entendam que a gente também é ela, porque a gente já teve ali, eu e as minhas colegas da graduação e as professoras e as profissionais. A gente quer conversar e mostrar que é possível chegar até ali. A gente também tem um núcleo de apoio acadêmico dentro do projeto, que faz todo um suporte em relação a Enem, essas coisas, dicas de estudo para poder fazer com que as meninas se interessem cada vez mais. O projeto não está tendo adesão tão grande quanto a gente queria, mas já está tendo uma boa adesão.
Os principais. Os principais estão entrando, é isso que importa.
É.
Não, vai dar tudo certo, com certeza, isso vai crescer. Então, só recapitulando, sigam, tem Menina na Ciência, né? No Instagram?
Menina na Engenharia.
É Menina na Engenharia, desculpa.
Na Engenharia.
Beleza. No Instagram, tem alguma outra plataforma? Ou por hora é só Instagram?
Só Instagram, porque tipo, a gente é um pouco limitado, né? Uhum. A gente gostaria de ter uma abrangência maior, mas aí tem que ser trabalho maior, então...
Sim, é. A gente sabe disso da melhor, da pior forma.
Sem contar que é só, assim, apesar de ser só o Instagram é uma das redes sociais mais usadas hoje em dia. É uma é um ótimo local.
É. Não, tem muita oportunidade surgindo, não. É estável no Instagram, né?
Uhum. Consolidada. Mas, Gabriel,
consolidada, bonito. Bonito. O senhor está... O senhor decorou o Segala pra fazer o programa de hoje. Que maravilha.
Vala.
Você sabe quem é o Segala, né?
Quem?
Não, e o Aurélio.
Ah, o Aurélio. Ah.
Mas é que o Aurélio é meio do passado, entendeu? O Segala é o atual. É, tipo, a gramática dos concursos públicos é toda do Segala. Fica aí o conhecimento pra você. Você, amigo que quer largar tudo e passar no concurso do Banco do Brasil, vai ter que estudar o Segala. Vai ter que estudar a gramática do Segala. E tô sempre
passa meia hora conversando comigo.
Eu passo meia hora conversando com o Gabriel também. Pede pra ele te mandar um podcast no zap lá que ele faz a mão.
Ai, ai.
Ah, chega. Deu de falar sério, né, Gabriel?
É, já vai pro momento
vamos abrir,
mais.
Vamos abrir o cabaré? Vamos abrir o cabaré?
Meu Deus!
Tá. Ó. Seguinte, Francisco, aproveitando o gancho de extensão, aproveitando de sair fora da faculdade, eu quero saber o que tem de loucurada aí dentro dessa cidade de Luiz Antônio Magalhães. Tem festa universitária, tem cervejada, tem festa de república, tem atlética, tem gente fazendo alguma coisa doida aí. O que que tem pra se divertir relacionado à universidade e aos alunos?
Assim, relacionado à universidade e aos alunos, a gente é assim, um pouco fraco, porque a cidade é nova, então não tem tanta coisa. Mas sempre assim, nos finais de semana a gente gosta de sair, e sempre tem aquela divisão, né? Quem tem dinheiro pode ir para um barzinho, pode fazer assim, ir para uma baladinha que tem uma ou outra. Quem não tem dinheiro compra um litro de cachaça e vai para a praça para poder bater papo, ouvir um pagode, uma coisa assim.
O que é muito melhor que ir para baladinha de 50 pila, né?
Como baladinha esse tipo de programa.
Né? Assim, não sei. Mas aí você, ouvinte, você é time baladinha de 50 pila ou você é time pegar cachaça e ir pra praça? Eu sempre...
O litro de cachaça é R$8.
O litro de cachaça é R$8. O litro de refrigerante de laranja de baixa qualidade é 3. Uma balada é 50, maluco. Não precisa...
Cara,
não,
eu
é
acho
difícil fazer as contas.
Refri de laranja de baixa qualidade é... Eu acho que é um must a mais, assim. Eu acho bacana. Nossa, que saudade de tomar um trago alcoolizado na praça. Ah.
Aqui também dá muito posto. Posto de gasolina, assim, que eu não sabia que tinha esse rolê de posto.
Uhum.
Eu só gostava de posto.
Ah, como descobri assim?
Agora.
Posto. Galera, você chega, aí... Estaciona o carro e fica tomando mate, tomando um negocinho.
Gente, isso existe?
Existe. Em São Gabriel tem pra caralho. Inclusive...
Mas, tipo, no... Na loja de conveniência do posto de gasolina, a Ipioca não seria, sei lá, R$500 o litro?
Cara, assim, depende. Não é tão absurdo assim. É caro, mas não é absurdo, não. Tá, é. Se você parar pra pensar.
Okay.
Mas, né? Mas a galera leva também, né? Vai só pelo rolê. Aí, vamos falar.
Assim, de cerveja, Nossa, não sei como é que tá a cotação da cerveja. Mas, por exemplo, R$40 uma garrafa de litão. Aí todo mundo junta e bebe um engradado de litão inteiro.
É.
Eu posso te dizer o preço de cada lata de cerveja da última vez que eu fui de mercado.
Inclusive, comprei Antártica normal por R$1,99 na minha última ida, Gabriel. Tô muito feliz por isso.
Aqui tá R$1,89.
Caralho, sério?
É.
Caralho, mano.
Muito pouco.
Mas a Antártica tá aqui... A Antártica tá sozinha. A normal,
aqui
né?
Aqui tem a legítima. Aqui tem a legítima pra bater de frente, então, né?
Ah, entendi.
A legítima é uma produção da Ambev regional, que, tipo, é uma cerveja... É legítima porque ela seria legitimamente cearense, é uma cerveja feita com mandioca. Cara, a lata normal dela é R$1,89.
E ela é boa?
E é boa.
Nossa. Caramba. Legítima. Não dá nem pra procurar, né? Porque ela é exclusivamente cearense, nem adianta. Mas,
eu não sei se é exclusivamente, mas ela é produto aqui.
Entendi.
É ótimo pra salvar final de semana. Você quer dar aquela relaxada, mas tá com a grana curta?
Aham. Uhum. Nossa, que vontade de abrir uma cerveja agora. Acho que eu vou abrir uma pra jogar um pouquinho depois de terminar o programa.
Aqui na Bahia a gente tá podendo beber, não. Proibido.
Ah, tá. Não, mas na rua, né?
Não tá vendendo também.
Sério?
Valei-me, por quê?
Meu Deus!
Não tenho ideia, e aí faz dias que eu tô vendo aqui na base das cachaças que minha avó me deu.
Meu Deus!
Mano, como é que você mantém a galera em confinamento, em distanciamento social, todo mundo preso em casa sem poder beber?
Exatamente, a gente tá fazendo tráfico, não estamos, mentira.
Tem pessoas que que você ouviu falar que estão fazendo tráfico e
de álcool.
De quê?
De álcool, destilados, cerveja.
Mas estão tirando de onde? Estão assaltando posto de gasolina, derrubaram um caminhão da Ambev? Como é que essa galera tá conseguindo se não tá vendendo?
Algumas distribuidoras vendem ilegalmente por aqui, aí o pessoal compra.
Entendi, entendi. E revende, obviamente, né? Porque é ultra stonks. É na crise que fazem as oportunidades, né, minha gente? Nossa, agora eu definitivamente vou abrir uma cerveja depois que acabar essa gravação.
Voltamos àquela época da máfia, né? Que o comércio legal de... Ou o comércio de bebidas alcoólicas era ilegal.
Foi ilegal em algum momento?
Nos Estados Unidos,
não. Em determinado momento, o comércio de bebidas alcoólicas foi ilegal. Foi daí que a máfia começou a ficar forte.
Ah, entendi.
Al Capone, se não me engano.
Nossa, olha aí. Bom, acontece, né?
Mas assim, acho corajoso.
Né?
O pessoal em distanciamento social, todo mundo trancado em casa sem poder beber. Sem poder a galera tá pegando álcool em gel e batendo no liquidificador com suco, saca?
Então, hora,
eu estaria fazendo isso, inclusive com essa amiga que bebeu álcool em gel. Ela disse que um copo ela já tava brilhando.
É, imagina, 70%, né, caralho? Porra, 70%. Ainda mais agora. Eu tô numa fase que na segunda lata eu não sei mais quem eu sou.
Caraca!
Não, tô zoando. Mas assim, cara, eu bebo uma cerveja e começa a me dar sono. Eu fico morrendo
de
sono.
É porque você tem que beber a segunda, a terceira, a quarta bebida, pouca só serve pra dar sono.
Mas, cara, qual a ideia de beber várias? Eu tô sozinho em casa, então você abre uma pra ficar de boa, relaxar. A segunda, a terceira e a quarta, elas só dão vontade quando, você está querendo morrer, ou chorando, ou sofrendo. Ou dois, quando tá com a gurizada metendo a putaria louca. Não, e não é nenhuma das duas opções, então não vai.
Eu concordo.
Obrigado, Francisca. Muito obrigado.
Eu sou a única pessoa aqui que se alcooliza em litros sozinho. Okay.
Beber sozinho é a coisa mais depressiva que existe nesse mundo. É horrível.
Curiosamente, eu sou diagnosticado com depressão, né?
Olha só. Mas, cara, é que assim, eu não acho que beber sozinho seja depressivo. Eu acho até chique em alguns momentos, tipo, a pessoa de roupão na frente da lareira saboreando uma taça de vinho. Pô, acho do caralho. Nossa, só não faço isso porque eu não tenho nem o roupão, nem o vinho, nem a lareira. Mas eu acho maravilhoso.
E aqui não tem a temperatura. Se tu vestir o roupão e acender a lareira, tu derrete.
Não, aqui eu consigo. Peguei 7 graus aqui em Piracicaba esses dias, você acredita? 7 graus, sonho. Cara. 7 graus. Olha aí. É um sinal que você tem que visitar o interior de São Paulo nessa época.
De novo.
Exato. A vez que você veio ver o Victor foi nessa época também?
Foi em outubro. A gente
não,
tava...
Outubro tá quente.
Mano, outubro a gente tava pegando 18 graus, tá ligado? 20 graus. Tava extremamente agradável.
Ah, tá. Não, assim, sim. Agradável, beleza. Ah, não. Então... Mas não é 7.
Tu perguntou de bebidas tipo...
Bebidas típicas, não.
Uma coisa que seja peculiar da UFOB, pois se não perguntou, é agora. Vocês têm alguma bebida que seja regional daí? Uma iguaria que nós poderíamos degustar em uma hipotética viagem da equipe a Luiz Eduardo Magalhães?
Nós vamos fazer assim que acabar a pandemia?
Eu acho que não. A cultura que reina aqui é a cultura sulista. Então... O pessoal bebe mais esses negócios com gostinho estranho, erva mate, esses negócios.
Peraí, erva mate? Você falou erva mate?
É.
Como é que é?
Meu Deus!
Brinque com erva mate esse caralho, eu sou gaúcho, véi! Eu preciso saber disso, porra! Eu preciso saber disso, como é que eu não tô sabendo?
Pegou A.
Assim, não, não sei. Tem bastante gente do sul aqui. Na verdade, tem muita, muita gente mesmo que eles vieram pra cá. A terra tava barata. Assim, uma disponibilidade de água grande.
É bem a cara então, de gaúcho mesmo. É bem cara de gaúcho.
Exatamente. Aqui a gente não tem muita coisa.
Vocês odeiam gaúcho aí ou é de boa?
Oi?
Vocês odeiam gaúcho aí ou é de boa?
Sim, odiar é uma palavra muito forte. A gente só tem um pouquinho de preconceito. Não, brincadeira.
Dos mesmos criadores de Eu Só... Dos mesmos criadores de Eu Só Atiro Quem Mata é Deus, vem aí.
Eu não ponho defeito em ninguém, eu só comento.
Meu Deus, se eles ouvirem depois, vão me matar.
É. Dá pra cortar. Eu quero?
Aqui não.
Mas dá.
Aqui na Bahia a gente tem esse costume de beber mais cachaça com raiz, essas coisas. Mas eu acho que isso tem no Brasil inteiro, né?
Ah, eu acho que tá mais difundido, mas não é...
Na verdade, é mais uma característica de cidade de interior do que brasileiro em si.
É. Mas
é porque tem a estética. Tem a estética, né? É. Você tem a estética do barzinho. E aí no barzinho tem aquelas garrafas com bebida, com cachaças e ingredientes peculiares dentro de cada uma delas. E varia de acordo com a localização geográfica do bar. Se o bar for mais para o interior mesmo... É, você tem com ervas, com raízes e tal. Se for próximo da região costeira, o cara ataca um caranguejo lá dentro.
Uma cobra.
É. Uma cobra.
Assim, eu cresci com meu pai, meus avós, fazendo com fruta, principalmente com butiá. Mas também, já vi meu pai fazer com jabuticaba e tal. Mas, tipo, sempre com fruta, nunca com raiz ou com ervas. Então, acho que talvez raiz. Eu acho que raiz e ervas talvez seja mais, tipo, pra subindo o país.
Tem uma ervazinha que cresce na margem do São Francisco. Ela cresce muito bem lá, é a Marcela. Com cachaça é muito bom, muito bom. Tem um gosto, assim, forte.
Pera, é a mesma Marcela que eu conheço? Que é uma florzinha amarela?
Não sei como é que é as florzinhas, mas é uma folhinha verdinha, assim, meio fofinha. Colocou na cachaça, ela fica verdinha na hora.
Nossa, ó, peraí. Deixa eu ver se é aqui. Puta, mas eu peguei uma imagem horrorosa no Google. Aqui. Deixa eu copiar a imagem. Eu vou mandar aqui pra você ver se é essa mesma planta aqui. É essa aí?
Não. Acho que não, porque isso aqui é meio um capim, né?
É, não, essa da frente. É que a florzinha que ela dá é essa aqui. Ó. Essa florzinha aqui, que a gente faz chá e tal. Que é um chá maravilhoso pra dor de barriga.
Não, né? Essa não. Chega a ser mais folhinha. Talvez ela tenha outro nome, mas por aqui a gente conhece mais como Marcela mesmo.
Entendi. Nossa, mas eu já tive outro choque aqui, porque Marcela também marcou a minha infância. Sim. Tava mal da barriga, banho, socava chá de Marcela em mim e era isso. E funcionava, que é mais doido. Misturar isso com uma caixa assim toda e ficar. Ó, Gabriel, receita pra nós aí. Vamos testar.
Teste tudo, o pessoal bota até emburano na cachaça.
Bota o quê?
Emburana.
Eu não faço ideia do que é emburana. Como é que escreve emburana? Um i? Emburana?
Na verdade, escreve umburana.
Umburana. Parece um pinhão.
É, tipo, é um carocinho. Tipo, é. Aí a massa ou não é, tem um gosto, assim, forte, bem amargo, horrível. Aí bota na cachaça.
Beleza.
Bota baba de timã. Tudo
Jesus,
que acha, vai
eu conheço. No, onde eu cresci tinha, a gente conhecia como umbu, umburam. Umbu, enfim. Caraca.
Nossa. Muito bem. Acho que deu, né, Gabriel?
Falta só o momento filosófico, reflexivo.
Fica à vontade. Vai na fé. Eu vou abrir uma cerveja enquanto você faz isso.
Tô aí. É, Fernanda, se você tivesse a oportunidade de conversar com a mini Fernanda, que acabou de entrar no curso de Engenharia de Biotecnologia da UFOB, ou então conversar com qualquer calouro que acabou de entrar no curso, que lição de vida você passaria para eles? Que ensinamento que a vida te trouxe? Que você passaria adiante?
Antes dela responder, Deu pra ouvir? Se não deu pra ouvir nada, só continua o programa e faz de conta que nada aconteceu.
Tá bom. É... Se eu tivesse de frente daquela Fernanda que entrou, eu diria pra ela, mude-se desse lugar que você tá morando, que é um lugar horrível. Isso aí é uma prisão. Lugar aqui pra morar, se você não tiver dinheiro, você é mendigo. Mas de verdade, eu diria pra se concentrar nas matérias e se concentrar no curso, no que realmente é importante. Parar de ter medo e confiar em si, porque é isso que importa. Não importa se você é burro ou se você é inteligente. Isso realmente não importa. O importante é se você confia em si mesmo, mas não de confiar e de se achar melhor que ninguém. Só de confiar e achar que você tem potencial de conseguir aquilo ali. Se você passou no curso, se você chegou até lá, você com certeza vai conseguir terminar. Acho que é isso.
Nossa, profundo. Profundo
fiquei
demais.
Fiquei impactado aqui, porque normalmente o pessoal traz uma reflexão. Até o tom de voz muda, fica um tom mais sereno. A Fernanda, ela se manteve firme no posicionamento sincero dela o programa inteiro. Eu adorei isso.
Totalmente.
Totalmente. Maravilhoso.
Eu tô treinando
pra
ser poeta.
Ah, bonito.
Tá indo por um ótimo caminho, minha filha, pode ter certeza. Eu adorei.
100% de aproveitamento.
Bom, então é isto. Com este choque de realidade de acredito nos seus sonhos, a gente pode encerrar o Biotech em Pauta dessa semana. Biotech pelo Brasil, na verdade.
E é Biotech em Pauta?
É parte do Biotech em Pauta. Em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a vocês, amigos ouvintes, que nos acompanharam até aqui. Agradeço também a ti, Fernanda, por ter aceitado este convite, por ter tido essa conversa com a gente. Foi maravilhoso. Eu acho que foi uma das conversas mais contraídas que a gente já teve em todo o Biotech pelo Brasil.
Realmente.
Inclusive, Fernanda, se tu quiser aproveitar para fazer o último merchan do Tem Menina na Engenharia, sinta-se à vontade.
Gente, por favor, sigam Tem Menina na Engenharia, é @ Menina na Engenharia lá no Instagram, apoiem a ciência, apoiem as meninas na engenharia, porque a participação da mulher, a participação feminina na ciência, ela é fundamental. É isso.
Exato.
É isso,
aproveitando,
cara,
que estamos falando de seguir páginas, siga também a página no Instagram e do Twitter do Biotech em Pauta, @ Biotech em Pauta, para você receber as nossas novidades, os memes, os bastidores das gravações. Das gravações.
Bastidores da notícia.
Não é isso? Ficar por dentro de quando os episódios saem. Acesse também o nosso canal no YouTube, youtube.com/ Biotech em Pauta, que lá a gente está publicando os áudios resumidos, os memes e também as versões completas dos episódios, caso você goste de acompanhar pelo YouTube. Se quiser ficar por dentro de novidades científicas, você também pode conferir o nosso blog, biotechempauta.blogspot.com. Está começando agora, mas a gente está fazendo com carinho. Aliás, o Anderson está fazendo com muito carinho resumos semanais das principais notícias do ramo da ciência.
Obrigado pelo reconhecimento, amigo.
E é isto, fiquem bem, fiquem em casa, fiquem seguros, usem máscara, álcool em gel e defendam as universidades públicas.
E
beijo,
o SUS.
Até a próxima semana. E o SUS também.
Valeu, 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 valeu. Muito obrigado, um grande abraço. Você pode começar falando, tá? Eu vou ficar procurando.
Ele tá procurando o comando do bot.
Não, eu sei de cabeça, só que eu tenho um delay pra lembrar e escrever.